Imagina a cena. Um bebê acaba de nascer. Aquela alegria, emoção. E aí, logo em seguida, começa a maratona burocrática para conseguir o primeiro documento, o mais importante, a certidão de nascimento. Mas e se essa etapa pudesse ser resolvida ali mesmo, no hospital, antes da alta?
Olha, seria uma revolução silenciosa na vida de milhares de famílias. Eliminaria uma das primeiras e às vezes mais difíceis barreiras que uma pessoa enfrenta na vida, né?
Exatamente. E é sobre isso a nossa análise de hoje. As fontes que a gente tem aqui são trechos do Código Nacional de Normas que detalham um sistema chamado Unidades Interligadas, projetado para fazer exatamente isso. Basicamente, temos em mãos um manual de instruções de como, levar o cartório para dentro da maternidade.
É mais que um manual, eu diria. É a arquitetura de uma política pública que busca resolver um problema histórico do Brasil, que é o subregistro civil.
Então, a nossa missão hoje é mergulhar nessa arquitetura. Vamos entender como é possível sair da maternidade com a certidão na mão, quem são as pessoas autorizadas a operar esse sistema e como a tecnologia garante que tudo seja seguro. E vamos tocar em pontos bem delicados, como as regras de reconhecimento da paternidade. Ok, vamos desvendar isso.
Vamos lá. A solução, como sempre, está nos detalhes.
Para começar, o que exatamente é uma unidade interligada? Quando eu penso nisso, imagino, sei lá, uma salinha no hospital com uma placa de cartório, um milicartório. É por aí.
Essa é a imagem que vem à mente, né? Mas a norma é muito cuidadosa em dizer que não é bem isso. Não é uma sucursal ou uma filial de um cartório específico. A grande sacada do sistema é que ele é um posto de serviço que se conecta via internet a diversos cartórios ao mesmo tempo.
Ah, então o segredo está na palavra interligada. Ele não pertence a um cartório, mas serve a vários. Isso muda tudo.
Muda completamente. Ele funciona como um hub, um centro. A finalidade principal, como você disse, é emitir a certidão antes da alta. Mas o pilar que sustenta tudo isso é uma rede de tecnologia segura. Toda a comunicação entre o hospital e os cartórios é criptografada e exige certificação digital.
ICP Brasil, imagino.
Exato. No padrão ICP Brasil, que é a infraestrutura oficial de chaves públicas do país. Isso garante a autenticidade e a segurança de cada informação trocada. Não é só um computador com a internet, é um terminal seguro, sabe?
Entendi. A estrutura é bem mais complexa do que parece. E como um hospital, digamos, a principal maternidade de uma cidade, consegue instalar um desses hubs? Não deve ser só ligar para o TI e pedir para instalar um programa?
Definitivamente não. É um processo bem formal, bem amarrado. Primeiro, precisa existir um convênio. Um acordo oficial entre o hospital e pelo menos um registrador civil da cidade. Depois, essa unidade tem que ser cadastrada no sistema Justiça Aberta do CNJ, Conselho Nacional de Justiça.
O que a coloca no mapa nacional.
Isso, ela passa a existir oficialmente. E, por fim, a instalação é comunicada e permanentemente fiscalizada pelas corregedorias de justiça dos estados e pela Corregedoria Nacional. O controle é bem rigoroso.
Essa estrutura de fiscalização parece robusta, mas vamos para o lado humano da operação. Quem de fato fica nessa salinha no hospital operando o sistema? É um funcionário do cartório? Alguém do próprio hospital?
Então, o que é fascinante é que a flexibilidade que a norma criou, provavelmente para se adaptar às diferentes realidades do país, né? O operador é sempre um escrevente preposto, alguém com fé pública, delegado por um oficial. Mas a origem desse profissional pode variar.
E quais são as opções? A primeira é a mais óbvia, um escrevente contratado por um único cartório. A segunda já é mais colaborativa, um escrevente contratado por um consórcio de registradores. Uma solução cooperativa. Vários cartórios da cidade se juntam, dividem os custos e mantêm o posto funcionando.
Isso parece bem inteligente para cidades maiores.
Exatamente. Dilui o custo e a responsabilidade. Mas tem uma terceira via, que é a mais curiosa. Na falta das outras duas, o operador pode ser um empregado do próprio hospital.
Peraí, sim, desde que ele seja credenciado por um registrador.
Mas isso não é um pouco arriscado? Colocar um funcionário do hospital que não é do mundo dos cartórios para lidar com um documento tão sério? A norma prevê alguma proteção extra nesse caso?
Prevê. e é uma proteção bem robusta. Quando um funcionário do hospital é o operador, a instituição precisa assinar um termo de compromisso bem pesado. Nele, o hospital se obriga a responder civilmente por erros ou fraudes, a comunicar qualquer irregularidade e a aceitar a fiscalização do judiciário sobre aquele funcionário.
Nossa.
E tem mais. A norma é tão específica que diz que o juiz corregedor pode exigir a substituição do funcionário se notar desídia ou insuficiência técnica.
Em outras palavras, se a pessoa for negligente ou simplesmente não dar conta do recado, o juiz pode mandar trocar. Isso mostra a seriedade da coisa. Mas e a competição? Numa cidade com, sei lá, 5 cartórios, como se decide quem vai operar a unidade da maior maternidade? Parece uma receita para conflito, né?
A norma antecipou essa disputa e criou uma solução para evitar o monopólio. Ela estabelece a possibilidade de um sistema de rodízio entre os escreventes dos diferentes cartórios da cidade.
Um rodízio?
Sim, os próprios registradores definem as regras desse rodízio, se vai ser semanal ou mensal, e comunicam à corregedoria. É uma forma de socializar o acesso ao serviço, entende? Garante que todo mundo que tiver interesse possa participar.
Ok, a governança do sistema está clara. Agora vamos para a prática. Vamos imaginar. Sou um pai de primeira viagem. Estou na maternidade há 24 horas sem dormir direito. Meu filho acabou de nascer. Como é essa experiência?
A experiência é pensada para ser o mais simples possível para os pais, claro. Geralmente é, sim, um guichê ou uma pequena sala identificada. O fluxo é muito bem definido. O primeiro passo é o profissional da unidade receber os documentos. O principal é a declaração de nascido vivo.
A famosa DNV amarela.
Essa mesma é emitida pelo próprio hospital, junto com os documentos de identificação dos pais.
Certo, DNV em mãos e depois.
Com os documentos, o profissional insere todas as informações no sistema. Esses dados são transmitidos instantaneamente para o cartório competente. O oficial do cartório, lá na sede dele, recebe tudo e, se estiver em ordem, devolve pelo sistema um arquivo chamado termo de declaração.
O que é esse termo? É tipo um rascunho?
Exatamente, é o rascunho oficial do registro. O profissional na maternidade imprime esse termo para que o declarante, o pai ou a mãe, leia, confira todos os dados com calma.
Um ponto de verificação.
Crucial: se estiver tudo certo, a pessoa assina. Esse termo assinado é então digitalizado e enviado de volta para o cartório.
Então a assinatura física ainda acontece, ali na maternidade.
Sim, a manifestação de vontade é presencial e é só depois de receber esse termo assinado que o oficial do cartório, após uma última conferência, efetivamente lavra o registro no livro oficial, o livro A. Com o registro feito, o sistema libera a emissão da certidão que já vem com a assinatura digital do oficial.
E aí, o profissional na unidade só imprime e entrega.
Isso, imprime em papel de segurança, coloca o selo de fiscalização do Estado e entrega para a família.
Aqui tem um ponto que me parece fundamental. A norma deixa claro que a certidão só pode ser impressa depois que o registro foi feito no livro. Tem uma trava de segurança no processo. Não é uma simples impressão de dados, é a materialização de um ato jurídico que já aconteceu.
Perfeito. Essa é a garantia da validade do documento. A certidão que a família recebe é o espelho fiel de um registro que já existe. Se o oficial do cartório, ao receber os documentos, notar qualquer inconsistência, ele não prossegue. Ele devolve o pedido pelo sistema, apontando o que precisa ser corrigido. A agilidade não atropela a segurança jurídica. A segurança parece ser a espinha dorsal. Agora, as fontes entram em detalhes bem específicos sobre paternidade. Vamos abordar uma situação comum. Só a mãe vai registrar a criança. Como o sistema lida com isso?
Esse é um ponto crucial e reflete uma política de Estado. Quando só a mãe comparece, o profissional da unidade interligada tem o dever legal de perguntar, de forma reservada e cuidadosa, se ela deseja indicar o nome do suposto pai. É uma opção dela.
E se ela indicar, a palavra dela basta para colocar o nome do pai na certidão? Não, de forma alguma. Se ela fornecer o nome, profissão, endereço do suposto pai, essa informação vai para um termo separado. O registro da criança é feito só com o nome da mãe e dos avós maternos. Contudo, e aqui está o pulo do gato, assim que o registro é concluído, o oficial do cartório é obrigado por lei a emitir uma certidão integral e enviar ao juiz da comarca.
Então, o sistema automaticamente aciona o judiciário.
Exatamente. Cria um gatilho para a ação do Estado. O juiz, recebendo essa comunicação, inicia um procedimento de averiguação de paternidade. Ele notifica o suposto pai para que ele se manifeste. É um mecanismo que busca proteger o direito da criança à sua identidade completa.
Esse gatilho é poderoso, mas não poderia ser visto como invasivo? A mãe pode se sentir pressionada num momento de extrema vulnerabilidade.
Essa é uma preocupação legítima. E é por isso que a abordagem do profissional deve ser muito sensível. A norma não detalha o como perguntar, mas a boa prática orienta para que seja um procedimento acolhedor, informativo, não inquisitório. A mãe tem todo o direito de não indicar ninguém, e essa decisão tem que ser respeitada. O objetivo não é forçar, mas oferecer um caminho.
Entendi. A execução sensível é a chave. E para os pais que são casados, a coisa é mais automática, imagino.
Muito mais. Aqui entra uma figura do direito de família chamada presunção de paternidade. Para dar estabilidade às relações, a lei presume que o marido é o pai da criança em certas situações, o que simplifica tudo. A certidão de casamento já resolve.
E quais são essas situações que as fontes detalham?
São os casos do artigo 1597 do Código Civil. A presunção vale para filhos nascidos pelo menos 180 dias, ou seja, 6 meses depois do casamento. Também vale para os nascidos até 300 dias depois do fim da sociedade conjugal, por morte, divórcio, etc. A lei protege a criança nesse intervalo.
E a lei acompanha a tecnologia, né? Vi que as fontes falam sobre reprodução assistida.
Sim, e isso é fundamental hoje em dia. A presunção se estende aos filhos de fecundação artificial homóloga, ou seja, com o material do próprio casal, mesmo que o marido já tenha falecido. Também se aplica a filhos gerados de embriões congelados do casal e até nos casos de inseminação com sêmen de doador, a heteróloga, a criança será registrada como filha do marido desde que ele tenha autorizado o procedimento. A lei se adaptou.
Para fechar, vamos a algumas questões logísticas. Quem paga a conta desse serviço na maternidade? E uma dúvida que muitos devem ter. Se o bebê nasce em São Paulo, mas os pais moram em Campinas, o registro é feito em qual cartório? Sobre os custos, a norma prevê algumas fontes. Convênios com a União, recursos da própria maternidade ou acordos. A ideia é criar modelos sustentáveis. Quanto à competência, a regra geral é o conforto da família. O registro deve ser feito no cartório da cidade de residência dos pais. Isso é ótimo, porque centraliza a vida civil da criança onde ela de fato vai morar.
Exato. No entanto, a lei dá uma opção. Os pais podem, por escrito, escolher fazer o registro no cartório do local do parto. A escolha é deles.
Isso me leva a uma última questão que achei brilhante na norma. Se o profissional na maternidade de São Paulo é pago pelos cartórios paulistanos, mas o registro é feito lá em Campinas, como fica a divisão do dinheiro?
Essa questão poderia travar todo o sistema, mas a norma resolve de uma maneira assim genial. O ato é considerado cindido, ou seja, dividido. O trabalho na maternidade é uma parte. O trabalho no cartório de destino, de lavrar no livro e arquivar, é a outra.
E o ressarcimento por esse ato é dividido como? É dividido igualmente?
50-50. Metade do valor vai para quem mantém o funcionário na maternidade e a outra metade para quem efetivamente faz o registro no livro. Pode parecer um detalhe contável, mas é o que garante a cooperação entre as cidades, sabe? Sem essa regra, o cartório da maternidade não teria incentivo nenhum para processar um registro que vai para fora.
Faz todo sentido. É o motor econômico que viabiliza a cooperação. Então, para amarrar tudo, as unidades interligadas são uma modernização impressionante.
Elas usam tecnologia não só para agilizar, mas para criar uma rede colaborativa entre cartórios, hospitais e o judiciário.
Exatamente. Vimos que a estrutura é flexível, o processo tem travas de segurança jurídica e as regras de fundo, como as de paternidade, buscam proteger ativamente o direito mais básico da criança, o direito à identidade. E o impacto disso, no final das contas, é garantir que a cidadania comece, de fato, no primeiro dia de vida.
Sem dúvida. O objetivo final é ambicioso. erradicar o subregistro civil no país, garantir que nenhuma criança saia do hospital como uma invisível para o Estado. Analisamos o como esse sistema funciona, com base nas normas. Fica a reflexão sobre o porquê e o para onde. Considerando um país com as dimensões e desigualdades do Brasil, qual o verdadeiro potencial de uma estrutura como essa para transformar não só a burocracia, mas o próprio exercício da cidadania desde o primeiro dia de vida?